hoje começa e a gente continua aí nas próximas semanas. É uma série de mensagens que tem uma pergunta. E a pergunta, na verdade, é uma frase para você completar. Pode colocar a frase aqui para nós. É: Jesus é. Como você completaria essa frase? Inclusive, eu peguei essa arte, eu coloquei no meu Instagram e eu marquei ele lá no meu Instagram. Ele já deve estar imaginando, né, que é aqui esse ambiente que eu disse para ele que estou sentindo a falta dele. Como você completaria essa frase? O que que vem na sua cabeça? Como as pessoas da nossa cidade completaria essa frase? Eu não tenho a pretensão aqui nessa série ou nesse culto responder para você aquela pergunta, como é que eu posso dizer assim, na essência, né? Quem é Jesus? Eu quero apresentar para você algumas afirmações a respeito de Jesus que talvez as pessoas ou você mesmo não tenha tanta compreensão a esse respeito. Se você quiser saber mais a respeito de Jesus, eu mesmo já preguei uma mensagem aqui com esse título: Quem é Jesus? Eu faço a pergunta: seria ele Deus? Seria um charlatão? Seria um lunático? Está no nosso canal do YouTube. Mas a pergunta aqui é para fazer você refletir, se identificar mais com Jesus. A gente fala do cristianismo. Você que está aqui é um cristão ou já ouviu muito a respeito do cristianismo. E talvez, quando fala a respeito do cristianismo, vem na sua cabeça uma regra, vem na sua cabeça uma conduta, vem na sua cabeça um tipo de comportamento, mas talvez ao falar de cristianismo não vem na sua cabeça automaticamente Jesus. E cristianismo não tem a ver com regra, com uma moral, com uma conduta, com um comportamento ou qualquer outra coisa. Cristianismo tem a ver com Jesus. E uma das coisas que nós mais precisamos fazer é conhecer a respeito de Jesus. Então, no mês de março, a minha oração por você é para que você conheça mais a respeito de Jesus. A minha oração é para que você possa conhecer o que em Filipenses, no capítulo 3, no verso 8, fala da grandeza, da grandiosidade, da riqueza de conhecer a respeito de Jesus. Que o apóstolo Paulo, no verso 10, ele diz que ele considera tudo como perda, tudo como esterco, ou seja, todas as outras coisas ficam pequenas, porque o grande objetivo da vida dele é conhecer a Jesus Cristo. Então eu queria que você fizesse uma oração nessa hora, por essa noite e por essa temporada, para que você possa conhecer mais a respeito de Jesus. Você não pode cultuar quem você não conhece. Você não pode fazer parte, não é, do cristianismo se você não tiver clareza a respeito de Jesus. Ver Ele como Deus estabeleceu e trouxe Ele aqui para se revelar a nós, aquilo que Ele quer trazer para nós. Então, faça a sua oração e peça para o Espírito Santo te revelar Jesus. Fala assim: Deus, eu quero conhecer Jesus. Abre os meus olhos, a minha mente e o meu coração. Se revela a mim, em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler alguns textos. Hoje eu vou ler um. Está em Lucas, capítulo 19. E a partir dos textos que semanalmente nós vamos lendo, nós vamos ir completando essa frase: Jesus é. E eu oro, mais uma vez, enquanto você abre a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 19, no verso 1. Eu oro para que ao ler esse texto, você tenha revelação de Deus a respeito de quem é Jesus. Achou? Está comigo? Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala CCM. CCM, eu preciso falar com você, gente. Semana que vem começa o Descubra. Fala assim, semana que vem, dia 7, começa o Descubra. Pegou? Isso significa que se você tem alguém no seu relacionamento que precisa descobrir mais a respeito de Deus e da vida cristã, você põe no Descubra. Isso significa que se você está aqui e quer conhecer mais do que aquilo que você tem recebido aqui, mais do que aquilo que você tem recebido na sua célula, você precisa entrar central.online e se inscrever no Descubra. Descubra. Incrível, são 3 aulas e 1 retiro para você descobrir mais. E você vai ficar mais familiarizado para achar onde que está Lucas. Achou aí então? Lucas 19, eu vou ler com você do verso 1 ao verso 10. Diz assim então: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu ouvi aqui, ó. Uau. Uau. Numa igreja que eu participava, há mais ou menos uns 15 anos atrás, falava-se assim: palavra da salvação. E o povo dizia: glória a vós, Senhor. Aqui você pode dizer assim: uau, uau, é uma palavra poderosa. Você conheceu Jesus aqui? O que você aprendeu a respeito de Jesus nesse texto? Jesus é. Vamos ler o texto mais uma vez, agora eu vou regando ele junto com você, de algumas explicações, revelações, e nós vamos então tendo um entendimento mais completo daquilo que Deus quer registrar e marcar o nosso coração. Diz a palavra de Deus que Jesus entrou em Jericó. Jesus chegou. Meu amigo, quando Jesus chega num lugar, a expectativa pode aumentar. Quando Jesus está num ambiente, se prepara, porque grandes coisas vão acontecer. Jesus, ele não passa desapercebido, e ainda assim, quando Jesus chega num ambiente, tem alguém aberto para ter um encontro com ele, pode se preparar, porque a sua vida vai transformar. Sabe o que eu preciso afirmar para você? Jesus está nesse lugar. Ele está aqui. Ele está passando por aqui. E eu quero te dizer que existe algumas pessoas aqui que ele já planejou um encontro. Ele estava passando por Jericó, e essa passagem dele era a última passada em Jericó, antes da sua morte e ressurreição. Jesus, ele estava no caminho da cruz. E quando ele passa por Jericó, diz o texto que ali tinha um homem. Que homem que estava ali? Diz a palavra então que era um homem rico, chamado Zaqueu, e chefe dos publicanos. Como é que esse homem era visto? Eu pergunto para você, se eu estou dizendo para você que Jesus está aqui, se fosse dizer, Jesus está passando pela central. E havia ali uma menina. E havia ali um homem. Como ele se referiria a você? Ou como as pessoas se refeririam a você? Para falar de Zaqueu, falaram que ele era rico. Falaram que o nome dele era Zaqueu. E deram para ele também o rótulo da profissão que ele tinha, que na verdade atribuía para ele muito mais do que uma honra pela sua profissão, uma indignação por aquilo que ele estava vivendo a partir da sua profissão, porque ele era chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era judeu, ele era daquele povo. E ele, como chefe dos publicanos, ou melhor, como um publicano, ele era cobrador de impostos. Então, o que ele fazia? Ele ia até o povo e cobrava impostos do povo judeu, ele sendo judeu, mas não era para os judeus. Aquele imposto ia para a potência odiada da época, Roma. Ele mandava para o império aquele dinheiro que ele recebia. E ele era odiado. Por que ele era odiado? Porque ele extorquia. Os publicanos eram considerados como ladrões. Eles tinham uma cota daquilo que eles tinham que arrecadar. Mas além da cota que eles arrecadavam, eles pegavam dinheiro para eles. E ele, como chefe dos publicanos, é como se ele fosse o chefe ou líder de uma quadrilha de corrupção. Então as pessoas conheciam ele. E sabiam que aquele título ali de rico também era por conta do dinheiro ilícito que ele pegava das pessoas. Ou seja, ele tinha um rótulo do povo. Um rico chamado Zaqueu, que o nome Zaqueu era justo, mas ele não tinha nada de justo dentro da vida que ele vivia. E ele era considerado como um ladrão, um chefe dos publicanos. Ele provavelmente tinha escutado falar de Jesus. E diz o texto então que ele queria ver quem era Jesus. Um cara que tinha grana, um cara que dentro daquela cidade ele tinha uma certa autoridade, mas mesmo tendo recurso, mesmo tendo reconhecimento, ele não era satisfeito. Ele poderia muito bem ficar na dele, ele poderia muito bem viver a vida dele, mas ele queria conhecer, ele queria saber quem era Jesus. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que não tem nada que a gente possa ter ou a gente possa conquistar que vai nos completar. Somente Jesus, a presença de Deus, é suficiente para completar cada lacuna do nosso ser, para nos satisfazer completamente. E ele então, naquela sede, naquela ânsia, ele queria ver quem era Jesus. Ele era pequeno e ele não conseguia por causa da multidão. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma geração que muitas vezes se considera satisfeita. Mas mesmo sendo aparentemente satisfeitos, tendo bens, tendo posses, tendo recursos, até um certo reconhecimento das pessoas, tem lá dentro uma sede na alma, uma vontade de saber quem de verdade é Jesus, de ver Jesus. Escuta falar tantas coisas, pode até não demonstrar. Diz o texto que ele não queria conhecer pessoalmente Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Eu quero dar uma manjada nesse Jesus. E talvez você está aqui, e lá no seu íntimo, você quer ver Jesus. Você quer conhecer mais a Jesus. E muitas pessoas também não conseguem ter essa revelação mais clara de Jesus. Talvez completar com mais propriedade a frase Jesus é, porque tem alguns impedimentos. Tem algumas coisas, ou talvez até algumas pessoas que te impedem de conhecer a Jesus. E aqui no caso, diz o texto que ele não conseguia por causa da multidão. Você conhece Jesus pessoalmente? Você conhece Jesus intimamente? Você já teve uma experiência com Jesus? Talvez, por causa da multidão, a multidão que, em alguns momentos, vai falar para você quem ele é, ou vai te conduzir para um outro caminho diferente daquele que te aproxima dele. Você vai ser limitado na sua compreensão a respeito de Jesus. Por quê? Porque está ouvindo o que outros dizem a respeito de Jesus. Você fica, ainda que de uma forma saudável, com uma porção que recebe aqui, mas ainda não teve o seu encontro pessoal com Jesus. E aí fica num ambiente superficial. Enquanto Deus tem para você um relacionamento pessoal. Ele não conseguia. E ele então dá um passo, por conta da estatura dele pequena, ele não conseguia, então ele corre, ele sobe numa figueira brava. Figueira brava devia ter uns 10 metros, mais ou menos, é um tamanho médio de uma árvore dessa. E ele sobe ali para ver Jesus. Jesus vai passar por aqui. E aqui é o ponto. Verso 5. Ele dá a iniciativa dele. Mas o verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Quando Jesus chega àquele ambiente, a iniciativa que a princípio parece ser de Zaqueu para encontrar com Jesus, a iniciativa é do próprio Jesus. O que eu quero te dizer em primeiro lugar a respeito de Jesus é que Jesus, ele quer ter um encontro com você. Jesus, ele quer se revelar a você. Jesus, ele está nesse lugar, e ainda que de alguma forma você queira, ainda que de alguma forma você dê um passo, simplesmente o passo de vir, ainda que você se expresse, seja levantando, seja ajoelhando, eu quero te afirmar que Jesus, antes mesmo de você agir, você pode ter certeza que ele já te viu, ele veio ao seu encontro, e ainda que as pessoas, o mundo, ou o próprio diabo saiba o seu nome, eles acabam chamando você do rótulo que você tem ou de um pecado que você carrega. Mas Jesus, ainda que ele saiba do pecado que você tem, porque ele conhece todas as coisas, ele chama você pelo seu próprio nome. Assim como ele te formou para ser, justo como ele quer que você viva. E ele diz: Zaqueu. Identifica ele pelo nome. Então eu quero que você saiba também que Jesus está mais interessado em você do que você nele, e que ele te conhece pessoalmente, e ele não vê o rótulo ou o pecado que você carrega, mas o nome que você tem e a identidade que ele te criou para viver nela. Zaqueu, pode descer, desce depressa, porque não é o que você faz para me encontrar. Eu te vi antes de você me ver. Eu vim aqui para encontrar com você. Eu não vou passar por aqui sem antes te tocar e te alinhar na perspectiva que antes da fundação do mundo eu já te desenhei para viver nela. Pode ser. Você não precisa se esconder e nem precisa se promover. Pode descer, e desce depressa, porque o que eu tenho para fazer na sua vida, não é para depois, não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para daqui 10 anos, o que eu tenho para fazer na sua vida, é para agora. Eu quero dizer para você que Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida por meio de Jesus. E se você se abrir para ele, entenda que o que ele quer fazer é rápido. O que ele quer fazer é urgente. Depende de você. Como Zaqueu, prontamente obedecer. E descer. Mas Jesus sabe o que ele mostra também? Zaqueu queria ver ele. Mas Jesus não quer apenas ver você, ele quer ter intimidade com você. Se eu fosse completar essa primeira frase a respeito de Jesus, e que talvez muitas pessoas carregam uma mentalidade equivocada de Jesus, porque pensa que ele é um acusador, porque pensa que ele estabelece regras, porque pensa que Jesus é um religioso, ou vem trazer uma mera religião. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é amigo de todos. E ele não faz acepção de ninguém. Ele vem e ele tem um encontro com Zaqueu. Considerado, e você vê aqui na palavra, como uma pessoa que gera um escândalo. Como que Jesus está se associando com essa pessoa? Algumas pessoas, por conta do rótulo que carrega, você não quer se associar porque você não quer comprometer a sua imagem. Por conta do rótulo que essa pessoa carrega, você tem medo de ser também considerado aquela expressão, farinha do mesmo saco. Mas Jesus, ele não está preocupado com o escândalo. Ele está interessado nos escandalosos. E ele se aproxima de Zaqueu. E ele diz para Zaqueu, o que eu quero fazer com você, você não precisa nem me convidar para ir na sua casa. Eu quero ir para a sua casa. Eu quero que você saiba que a relação que eu quero estabelecer com você é uma relação de amizade. É uma relação de intimidade. Zaqueu desce depressa, eu quero, é meu desejo, do jeito que você é, assim como você está, eu quero ficar na sua casa agora, hoje. Tem gente que pensa assim, eu estava recentemente evangelizando, compartilhando a respeito de Jesus com uma pessoa que estava me conduzindo ali no carro, acho que era um Uber. E aí eu compartilhei com ela e ela rapidamente me falou assim, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu quero dizer para você, você não vai ficar pronto aqui. Você não precisa estar pronto para começar a sua amizade, a sua intimidade, a sua relação com Jesus. É depois que você der esse primeiro passo que ele vai te preparar para você ficar pronto. Chama ele. Aliás, ele é que está se convidando, ele está dizendo, eu quero, apenas que você me veja, mas eu quero viver com você, eu quero estar na sua casa, eu quero ter intimidade com você. Sabe que Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu quero ser o seu amigo. Zaqueu entendeu. No verso 6 diz: ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Aquela pequena experiência com Jesus já gerou uma pronta obediência de Zaqueu, uma alegria no seu coração, porque ele já estava vendo que Deus não via ele com o rótulo que as pessoas, a sociedade ou o mundo dava para ele. E ele recebe ele na casa dele. E Jesus ali não está interessado se aquela casa foi comprada com dinheiro do povo, com dinheiro de roubo. Ele está interessado na vida dele. E diz no verso 7 que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Pode ser chocante para alguns, mas Jesus, ele é amigo de pecadores. E sabe o que nós temos que fazer? Agradecer a Deus por isso. Porque só existe dois tipos de pessoas: os que acham que são justos e os pecadores. Porque todos nós somos pecadores. E a partir da amizade dele conosco é que ele nos transforma. Olha o que diz a palavra. Depois então que ele hospedou na casa dele, diz o verso 8: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O interessante é que Lucas não mostra o que que Jesus falou, não mostra aqui o que que Zaqueu falou, não mostra o que que Zaqueu disse, não mostra o teor da conversa, porque talvez a gente ia querer pegar essa conversa e estabelecer como uma regra, porque o importante não é com quem ou o que Zaqueu disse, mas com quem ele estava, a comunhão que ele teve, a amizade, a intimidade, a mesa, ali a comida juntos, o tempo juntos, é uma associação. Não tem como se associar com Jesus, ter uma intimidade com Jesus e não se apaixonar por ele. Quem conhece a ele, ama, e quem ama, obedece os seus mandamentos. Não é uma questão de você conhecer as regras de Jesus, não é uma questão de você conhecer a doutrina de Jesus, é você conhecer a Jesus, aquele que já te conhece antes de você se interessar por ele, aquele que te chama pelo seu nome e te respeita do jeito que você é, é aquele que te valoriza e quer viver com você, morar com você, independente de qualquer coisa. Ele não faz acepção de pessoas, e ele vem aqui, ele vem em Jericó para ter um encontro com você, mas mais do que ter um encontro com você, para ter amizade com você. E a amizade então de Jesus, e essa é a virada que tem que ter na nossa mente. Cara, Jesus é amigo. E Jesus, ele quer ser meu amigo. E Jesus é amigo das pessoas. E Jesus é amigo de pecadores. Jesus é amigo de todos. E ele está interessado em desenvolver essa amizade. Zaqueu então se levantou e disse: Senhor, olha, Senhor, reconheceu por conta de uma amizade que Jesus é Deus. Senhor, Senhor com S maiúsculo, Senhor de autoridade máxima, Senhor que naquela época do império, ele era um oficial romano. Sabe um oficial romano? Um cobrador de impostos. Ele trabalhava dentro ali da estrutura do império romano. Sabe como uma pessoa do império cumprimentava outra pessoa do império? cumprimentava assim: César é o Senhor. E aí um outro que estava ali recebendo aquele cumprimento respondia: César é o Senhor. Eles reconheciam que a autoridade máxima era César. Mas uma amizade com Jesus, uma intimidade com Jesus, uma visita de Jesus na casa dele, fez aquele homem que era ladrão, chefe da corrupção, ter uma mudança, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, e já declarar: Senhor. Sem que Jesus mande, Jesus não mandou ele fazer nada, Jesus não acusou ele, não apontou ele: Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, se ele tinha 100, 50 ele deu para os pobres. Sobrou 50, e o que sobrou, ele disse assim: e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A experiência e a amizade dele com Jesus fez aquele homem reconhecer que Jesus é Deus, e a consequência da fé dele em Jesus, da fé dele no Senhor, foi uma transformação que resultou numa prática. Sabe por que tem muitas pessoas que começam a andar com Jesus, e não tem uma transformação? Por quê? Porque talvez só viu, mas não recebeu na casa. Não teve a intimidade. Porque diz a própria palavra de Deus, Jesus falou: aqueles que me conhecem, me amam. E aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Não tem como conhecer ele e não se apaixonar por ele. Não tem como não se apaixonar por ele e não viver uma vida alinhada com a vontade dele. A vida dele foi transformada. E a transformação na vida dele, nessa fé, que é uma fé acompanhada de uma obra, é uma fé que gera uma prática, não é uma prática, não é uma obra e depois disso uma fé, não é uma aparência e depois disso ele assume nominalmente uma religião. Não, é a fé em Jesus que, como consequência, vê um estilo de vida, vê uma prática. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. E publicamente então Jesus declara: esse homem é filho de Abraão, esse homem é judeu, esse homem agora é reconfigurado como Abraão, o pai da fé. Ele é um homem de fé, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu queria que a banda subisse.